começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos, são pardos.
Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras, com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
Boa noite a todas e todos. Estamos en el programa A Noite, Todos los Gatos Son Pardos, por a Radio Cultura de Curitiba, AM930. Es el cuarto episodio, la cuarta temporada del programa A Noite, Todos los Gatos Son Pardos, como toda sexta-feira, o pelo menos casi toda sexta-feira, às 22 horas. Y comenzamos con nuestro habitual cuadro radiofónico. Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart, com a participação especial, obviamente, do já conhecido João Pereira de Sá Neto, professor de português, inglês, compositor e especialista em ciências concomitantes e seu piano. Muito boa noite, João.
Boa noite, Daniel.
Então... estábamos pensando en la vida de Mozart y estábamos pensando que ciertamente las mujeres de Mozart cumplieron un papel muy importante. La semana pasada usted mencionaba que si no hubiese sido pela Constanza y pela Constancia de la Constanza, perdonando la piadinha boba que acabé de hacer, si no hubiese sido pela Constanza, muchas obras de Mozart tenían sido perdidas. Teriam sido deixadas de lado.
De fato, Daniel, ela foi fundamental para que ele sobrevivesse, a obra dele sobrevivesse, né, depois dele, né? Tem que lembrar que dentre os papéis do Mozart tinha muita composição de amigos, né? E tinha muita coisa do Mozart entre peças dos amigos, né? Então ela foi essa pessoa que, de fato, estava na pobreza, o marido, que era o ganha-pão, acabou de morrer, ela precisou dar a volta por cima, né? Interessante, né, que a Constanza, ela sobreviveu o Mozart por muitos anos, né? O Mozart morreu em 91, ela foi morrer em 1842.
Antes de entrar na esposa, na Constanza, vamos tentar regredir, vamos tentar pensar as mulheres de Mozart a partir da imagem da mãe. Uhum. Quem era a mãe de Mozart? Qual era a relação com a mãe? Como é que foi a relação com a mãe? Tem alguma ideia?
Eu posso falar um pouco, sim, né? A mãe do Mozart chamava Ana Maria, né? O nome de solteiro dela era Pertel, né? Depois ela se tornou Ana Maria Mozart. Ela viveu de 1720 a 1778, né?
Qual era o ofício, a ocupação da dona Ana Maria?
A dona Ana Maria basicamente cuidava dos dois filhos, né? Tanto da Mariana, né? Da Maria Ana, e como do Mozart, né?
Tocava algum instrumento também ou fazia parte de alguma forma É, junto com o pai ou não? Não,
não sei. Não, não. É, provavelmente tinha algum conhecimento, né? Sabia alguma coisa, participava dos negócios da família, né? Mas não era esse o engajamento dela, né? É, a mãe do Mozart, como a gente já falou anteriormente, também era uma figura que tinha um humor escatológico, né? E, mais de uma vez, ela, por necessidade do Leopoldo permanecer em Salzburgo, ela acabou acompanhando Mozart, que, por ser considerado uma figura meio aleatória, irreverente, errática, assim, precisava sempre de um acompanhante, mesmo depois de mais velho, e ela acompanhou Mozart em algumas viagens, né?
A mãe de Mozart, então, acompanhava Mozart quando era criança e também quando era adulto, digamos
isso,
assim.
Isso, até mais ou menos 1778, né? É, ela vai morrer, e é isso que eu acho que é a parte interessante, porque eles tinham uma afetividade, né? Ela foi muito importante na vida do Mozart, mas no meio de uma dessas viagens, se eu não me engano, para Paris, o Mozart vai perder a mãe dele, né? Isso vai abalar a estrutura dele, a ponto dele escrever uma peça dedicada a essa morte, né? Que é uma peça diferente, né? A gente via que até o momento Mozart havia escrito sonatas apenas em tom maior, né? Mas na ocasião da morte da mãe dele, ele escreveu uma sonata para piano em Lá menor, né? Que
é mais ou menos. São estruturas repetitivas as que vão compor essa música ou não? Vai mudando?
Não, essa peça, como uma sonata para piano, ela está em forma sonata, né? Então a gente acabou de ouvir a exposição do tema, né? Uhum. É o tema inicial, que logo em seguida vai ter um tema contrastante, né? Em tom maior. E depois vai rolar uma forma dialética, né? Uma estrutura dialética, né? A gente tem uma tese competindo com essa tese, né? Um A, um B, eles vão brigar entre si e aí a gente vai ter uma síntese final, né?
Dá para ouvir outro trechinho?
Dá para ouvir, vamos lá. Então foi a sessão B, né? A gente escutou a primeira parte que era em tom menor e depois uma parte que é em tom maior. Ele vai repetir, como é convencional da forma sonata, de novo essas duas estruturas e aí ele vai fazer um desenvolvimento depois, né? Uma mistura dessas duas coisas, para depois retomar de uma forma, né? Através da síntese e encerrar com uma coda, né? Que basicamente assim, se a gente for escutar qualquer peça do Mozart, né, que está em forma sonata, é isso que ele vai obedecer, né? O Mozart é super rigoroso, assim como Haydn e como Beethoven, que mais tarde exauriu a forma sonata, né, através das suas 32 sonatas para piano, né? É o que eles fazem, né? Eles vão sempre recorrer a isso, né? Essa forma vai dura até hoje, de certa forma, né? Tem gente que escreve peças assim até hoje, mas é isso que ele obedece, né? Então, na ocasião da morte da mãe dele, a gente vê essa peça surgindo, né?
Ou seja, que Mozart não é só o primeiro punk, sino que também é o primeiro hegeliano.
Não sei dizer se ele é o primeiro hegeliano.
Sim, a estrutura tesis.
Essa estrutura é recorrente da música,
antítese,
né?
E síntese.
Eu acho que ela deve muito mais ao Platão, esse tipo de raciocínio, do que, de fato, ao Hegel, né? Mas eu não sei, aqui estou simplesmente tirando da, né,
da cartola,
da cartola, né?
Certo. Então essa é a composição que ele faz na ocasião da morte
da dona
Maria.
Isso, Dona Maria, Ana Maria, Dona Ana Maria.
Ana Maria e Maria Ana. Maria Ana era a irmã.
A irmã.
Então, exatamente. E a relação com a irmã, como é que era?
Então, acho que agora a gente pode falar um pouco de uma coisa interessante, até que eu acho que vai de encontro com discussões que estão acontecendo muito hoje, né? Na verdade, quem começou sendo uma criança prodígia era a irmã, né? Uhum. A irmã fazia tudo que o Mozart fazia antes dele nascer, né? Ela tocava piano, além de ajudar com as questões da casa, né? Mas a gente tem que lembrar que essa sociedade é uma sociedade antiga, né? E com o surgimento do filho, né? A Nanel, né? Foi colocada de lado, né? E eles chegaram a tocar música juntos, né? O Mozart compôs peças para os dois tocarem juntos, mas com o tempo o protagonismo foi caindo para o Mozart e a Mariana foi simplesmente colocada de lado, seguiu uma vida normal, casou, né?
Mariana tem composições próprias?
A Mariana tem, eu não conheço elas muito bem, né? Mas ela tem, são pouquíssimas, né? Algumas foram inseridas dentro do livrinho, o caderninho da Mariana, mas...
Você acha que então por uma questão patriarcal, isso, machista, de alguma forma... a genialidade dela,
isso,
que parecia
ficou...
florescer, de algum modo foi apagada, uhum, para cumprir uma função social, digamos assim.
Isso, porque provavelmente a Mariana, ela foi introduzida à música não desde cedo, né? Ela provavelmente como menina era esperado outras coisas dela, e aí depois por uma certa conveniência do pai, ela foi inserida na música. Mas com o nascimento do Mozart e o interesse cada vez mais crescente dele, sendo basicamente alfabetizado na música antes de ser alfabetizado, né, na escrita ou na ler, né, ela acabou ficando na sombra dele, né? Então ele foi ganhando cada vez mais protagonismo porque ele era mais novo e fazia as mesmas coisas que elas, se não mais, né, tocava tão bem quanto ela, e então ele acabou ganhando todo o protagonismo e ela acabou seguindo uma vida normal, né?
E de algum modo a corte, a igreja esperava um homem em vez de uma mulher.
Sim,
tocando,
sem,
né?
Dúvida, sem dúvida, né? Ela basicamente acompanhou ele em viagens, né? No início era os dois irmãos que apresentavam,
tocaram em turnê,
né?
Digamos assim.
Sim, tocaram em turnê, concertos para quatro mãos ou dois pianos, ou ela tocava piano, o Mozart tocava violino, mas eles trabalharam recorrentemente nas cortes. Uhum. Até o momento que o Mozart, por ser o Mozart, né, por ser menino e tudo mais, acabou tendo o destaque que teve, e a Mariana foi colocada de lado. E
a Mariana casou.
Casou, teve filhos e estava do lado do Mozart no leito de morte, né? Foi uma grande irmã para ele, né?
Continuou fazendo parte da família e da proximidade do Amadeus.
Exatamente, exatamente.
Essas turnês, tem registros dessas turnês, dessas músicas?
Sim, tem registros dessas turnês, né? É interessante, então, que eles viajaram pela Europa inteira, né? E nessas viagens, eles foram indo por muitas cortes, né? Então, essas cortes constatavam, né, a aparição, né, desse jovem, desse prodígio, né? Desse infanto prodígio, junto com a irmã dele, né? Então, existem diversas peças que o Mozart escreveu para os dois tocarem juntos, né? Que depois ficaram para a gente conhecer hoje, né? Uma das quais seria essa, uma peça para dois pianos, né?
Uhum.
Não, para dueto, para piano dueto, né?
Podemos escutar uma
Vamos
parte
ouvir.
Disso?
Thank you.
Essa era uma das composições que tocaram juntos, e... Mariana e o Amadeus.
Exatamente. Inclusive, ouvindo essa peça no começo, você percebe que tem acordes muito fortes, né? Bem marcados, né? Esses acordes, eles serviam basicamente, eu acho que nessa peça, para chamar atenção, né? Então, o que acontecia? O Mozart entrava numa corte, entrava num salão, duas crianças, despretensiosamente, o que eles podem fazer, né? E aí, quando eles sentavam ao piano, eles faziam bastante barulho no começo, para chamar a atenção de quem é... Olha só, tem aqui um menino de 6, 7 anos, junto com a irmã dele de 10, 11, 12, né? Tocando para vocês, né?
É uma forma de chamar
atenção.
Público, isso, de duas crianças,
exatamente.
Infantos juvenis, para poder...
Exatamente, porque surpreendia isso, né? Como eu disse em um programa anterior, quando ele foi para a Inglaterra, os ingleses ficaram, assim, pasmos, né? Como que essa criança está fazendo isso? Vamos investigar o piano, vamos ver se o instrumento não tem nenhum mecanismo, né?
Realmente não acreditavam.
Não acreditavam que ele era... Isso.
Havia algum instrumento mecânico... Que estaria fazendo...
Um autômato, alguma coisa por trás ali, mas não. Era de fato a criança que conseguia tocar sendo segurada de ponta cabeça, com os olhos vendados, né? Era realmente um macaco de circo, segundo algumas fontes aí, né? Dizem que o Mozart era esse macaquinho que vinha, andava na bolinha, fazia umas coisinhas e todo mundo batia a palma, né? Mas o Mozart passou a odiar isso, né? A gente tem que lembrar que com o tempo ele simplesmente não queria mais ser isso, né? Ele queria ser o dono da própria vida, queria tomar conta do próprio destino, né? E acabou tomando conta, sem dúvida.
E é o que ele começa a desenvolver em seu período de Viena.
Isso. Mas é claro, existem já as idiosincrasias do que Viena viria a ser nas obras anteriores a Viena, né? Porque ele foi para a Itália, teve que compor óperas lá, teve que comprar outras peças lá, foi para a França, foi para a Inglaterra, então assim, e foi para outras regiões da Alemanha, foi para Praga, então a gente vê que o Mozart está no Mozart, né? O que está nas obras finais também já estavam presentes nas obras iniciais, né? Só foram organizadas de outras formas, houve trabalho, né? Houve um trabalho mental, criativo ali em cima do que já estava feito. Então assim, ele é original? Sempre tem uma coisa nova? Sim. Mas o Mozart se repete bastante, né? Existe sim a repetição, né?
Não tem tanta... Quantas obras tem catalogadas?
Assim, que a gente conhece, né, pelo catálogo do Cochervel, né, do estudioso que fez esse processo no século XIX, são 626 peças, né, com as 626 sendo o Requiem, né, a Missa para os Mortos, que foi a última peça dele.
Requiem,
a última peça, trabalho. Que ele não terminou, né, o Mozart não terminou o Requiem.
Fica
incompleto e até o Lacrimosa, né, e aí um dos pupilos do Mozart, né, termina a peça pra ele fazendo utilização do próprio material que já tava ali, né? Então não é. Se vocês prestarem atenção, o Requiem, a parte final dele é muito parecida com... Ele encerra basicamente com o começo, né?
Tenta encerrar a obra com a própria obra.
Com a própria obra,
assim, para poder mais ou menos manter o espírito do que
seria o Mozart. Existiam instruções, né? Foram dadas instruções de término. Dentro da música, a gente pode fazer um exemplo simples, assim, dois compassos, uma clave de sol, uma clave de fá, escreve um trecho como se fosse para um piano tocar, mas aí vem um músico que ficou responsável para terminar essa peça e orquestra e termina de fazer os arranjos, né, colocar as vozes e tudo mais, né? Então é fácil isso acontecer, isso acontece outras vezes na música, né? Mas ainda não é a peça do Mozart, né? Foi uma coisa terminada por um outro, né?
Muito bem, aqui então encerramos nosso habitual quadro radiofônico Você Conhece Wolfgang Amadeus Mozart. E até a próxima semana com nosso quadro. Continuamos com A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Quando está na hora de cair no mundo, quando já é demasiado tarde para lágrimas, quando as portas do tempo estão semiabertas e pela fenda consegue-se ouvir o som de uma música ou o murmúrio de duas senhorinhas cochilando algo ininteligível, é que está na hora de ouvir A Noite Todos os Gatos São Pardos. Foi tão bom te conhecer.
fácil te querer, triste não te ver por tanto tempo. É bom te encontrar, quem sabe feliz, mesma alegria. De novo, mais uma vez. Mais uma vez, amor, te abraçar de verdade. Há sempre um novo amor e uma nova saudade. Coisas do Brasil, coisas do amor, luzes da cidade acender no fogo das paixões, um bar à beira-mar, verde azul do Rio de Janeiro.